em meio à discussão acalorada e muitos temores em torno da decisão do governo de privatizar a Eletrobras, a maior companhia de energia elétrica da América Latina, vai ser lançada hoje aqui na Câmara Rede Parlamentar em Defesa da Soberania Energética e Soberania Nacional.
A estimativa do governo com a privatização da empresa é arrecadar cerca de 20 bilhões de reais.
E para falar conosco sobre essa iniciativa, já está na linha a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que é coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Elétrico. Deputada, muito bom dia, um prazer enorme tê-la novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, é um prazer, um bom dia para todos e todas que nos escutam nesse momento.
Deputada Érica Cocai, a Eletrobras tem números impressionantes, né? 233 usinas, 70 mil quilômetros de linhas de transmissão. Números impressionantes também em relação ao déficit dela hoje, né? 20 bilhões de reais. Segundo os números do governo hoje no mercado financeiro, 40 bilhões de reais em prejuízos. E isso é o que o governo aponta como motivador para a sua privatização. Como é que a senhora vê esse argumento de que a iniciativa privada pode apresentar melhores números para esse patrimônio que o Estado detém hoje?
Nós não temos essa experiência no Brasil. A experiência no Brasil, de quando nós tivemos a privatização, em parte do setor elétrico, ela provocou um dos maiores apagões que o Brasil já vivenciou, em 2001. E nós tivemos o maior racionamento energético da história mundial em tempos de paz, com as empresas que foram privatizadas. E nós estamos falando de uma empresa que controla 13 subsidiárias de geração, transmissão e distribuição de energia. Nós estamos falando de uma empresa, a Eletrobras, que teve uma receita líquida de 60 bilhões de reais. Teve um crescimento de mais de 86% em relação a 2015. E nós estamos falando de uma empresa que teve um investimento na sua história, segundo estudiosos, de por volta de 400 bilhões. Só se você pegar só Belo Monte, nós tivemos um custo de mais de 30 bilhões. E o governo quer privatizar para conseguir talvez 20 ou 30 bilhões. Nós estamos falando de uma empresa que levou energia para 15 milhões de brasileiros e brasileiras. E nós estamos falando de um segmento e de um setor que é básico para qualquer processo de desenvolvimento, projeto de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento econômico. Veja se os países, os ditos países desenvolvidos, os países ricos deste planeta querem privatizar ou querem vender o seu processo de geração, de transmissão, de distribuição de energia. Nenhum deles coloca em um balcão de negócios a sua própria energia, porque é um insumo fundamental. Nós estamos falando de uma possibilidade com a privatização de aumento, inclusive, do preço da própria energia. E quando nós falamos do projeto Luz para Todos, por exemplo, os 15 milhões de brasileiros e brasileiras tiveram acesso à energia, que a vida não acabou depois que o sol se põe, que a vida não acaba quando o sol se põe, que puderam ter acesso àquilo que nós escutamos durante a implementação do Luz para Todos. A senhora que aborda Lula e que diz, olha o meu rosto tem a fuligem da lamparina que eu acabei de jogar fora. Ou a outra senhora que dizia, eu nunca vi o rosto do meu filho dormindo como estou vendo agora. Então isso tudo não pode ser submetido à égide do lucro. Até porque em vários locais do Brasil você precisa do subsídio cruzado. Ou você precisa de uma empresa que seja uma empresa que possa, enfim, fazer ou bancar os investimentos em determinados locais do Brasil, onde não há lucro, não há, onde há prejuízo, com os recursos adquiridos em outros locais.
Isso que explica em parte o prejuízo, deputada Érica Cocai?
Sim, o prejuízo, tem que se questionar qual é o prejuízo, questionar de fato a radiografia desse próprio prejuízo. Agora, veja, se eu tenho um sistema que custou para o país por volta de 400 bilhões, como eu posso vender para 20 ou 30 bilhões? E como eu posso entregar não apenas o sistema de geração de energia, mas nós estamos falando da entrega de rios. Nós estamos falando também da entrega da nossa diversidade. Ou seja, nós estamos falando de investimentos que houve no sistema Eletrobras, onde nós temos reservatórios, barragens, onde nós temos, inclusive, a própria biodiversidade brasileira, os solos, enfim, tudo isso está colocado à venda.
Então, agora, veja, deputada, qual seria, na sua opinião, o impacto negativo da venda da Eletrobras, que é a maior empresa estatal de energia elétrica da América Latina, na sua opinião?
Primeiro, você perde o controle, não é? O Estado perde o controle. Nós estamos falando de uma empresa que, de 2004 até agora, foi responsável por 80% da capacidade de geração agregada no Brasil, que se deu através de empresas estatais ou de parcerias entre empresas estatais e privadas. Então, nós perdemos a soberania nacional. Essa discussão que nós estamos fazendo hoje, essa construção dessa rede, uma rede parlamentar, onde nós queremos envolver os legislativos municipais, legislativos estaduais, e construir uma grande campanha nacional, ela é uma parceria da frente parlamentar do setor elétrico, mas também da frente parlamentar de soberania nacional, que é coordenada no Senado pelo senador Requião e na Câmara pelo deputado Patrus Ananias. Nós estamos falando de soberania nacional. Nós estamos falando de um segmento que, eu repito, nenhum país desenvolvido do mundo coloca à venda e perde o controle, porque é um instrumento estratégico do desenvolvimento industrial, da qualidade de vida das pessoas, inclusive. Eu gostaria de saber se você coloca sobre o sistema Eletrobras a condição, a égide do lucro, se você terá investimentos nos rincões desse Brasil, no Brasil profundo, ou se você concentrará os investimentos onde tem retorno. Por isso, nós perdemos a capacidade, ao privatizar o sistema Eletrobras, de termos um projeto. Mas esse governo não tem projeto de desenvolvimento nacional. Não tem. O governo está vendendo o Brasil.
Agora, antes de encaminhar, antes de ser encaminhada ao Congresso Nacional, deputado Érico Cacai, a proposta do governo, né, que vai alterar o modelo elétrico brasileiro, esteve em consulta pública por 30 dias. Essa iniciativa do governo não mostra que ele está interessado em saber a opinião da sociedade, está aberto ao diálogo?
É um profundo cinismo, né? Porque ao mesmo tempo que o governo coloca em consulta pública o novo formato do sistema Eletrobras, ele anuncia sua intenção de privatizar. O governo está anunciando a intenção de privatizar. O governo tem dito que irá privatizar o sistema Eletrobras. O governo não consegue controlar o rombo fiscal. Teve que aumentar as metas acerca do prejuízo, aumentar para 159 bilhões o gasto que ele pode ter para além das receitas que ele vem adquirir. Não consegue, porque não controla as despesas financeiras, que em juros e serviços da dívida levam quase 50% do orçamento, e busca vender o patrimônio que tem, os instrumentos estratégicos para o seu próprio desenvolvimento. O presidente, que não teve voto, que está no Palácio do Planalto, foi na China a oferecer o Brasil, vender o Brasil. E eu repito, quando nós estamos falando da venda do sistema Eletrobras, nós estamos falando de solo, de rio, de biodiversidade. Nós estamos falando de um investimento de quase 400 bilhões, segundo estudiosos, para adquirir 20, 30 bilhões, com a perspectiva de ter um aumento substancial, todos os estudos apontam isso, no preço da própria energia. A energia vai se encarecer. E agora, você vai tirar a possibilidade da continuidade da universalização do acesso à energia para o povo brasileiro.
Agora, mas deputada, não é só o povo brasileiro. Então, essa frente parlamentar em defesa da soberania energética e soberania nacional, que vai ser lançada hoje, o que pretende fazer para tentar mudar essa possibilidade de venda da Eletrobras?
Primeiro, nós vamos lançar uma campanha e para tentar envolver o conjunto da sociedade. Nós estamos falando das nossas vidas, da vida do povo brasileiro. Nós estamos falando da possibilidade de termos um acesso à energia, de não termos um encarecimento da energia em todo o país. Nós estamos falando do país continental, que é o Brasil. Então, portanto, nós queremos fazer uma campanha, estamos lançando hoje a campanha, os legislativos, os parlamentares municipais, estaduais, eles podem aderir no curso da campanha a esta campanha, porque hoje nós vamos lançar uma rede parlamentar em todo o Brasil. Nós queremos criar um sistema de defesa da soberania energética em todo o país a partir dos legislativos. Nós queremos envolver vereadores, vereadoras, deputados e deputadas estaduais, enfim, nós queremos criar uma rede para poder dialogar com a própria sociedade. Achamos que a sociedade tem que se posicionar, esse é o sentido desta campanha que nós lançamos no dia de hoje, da construção dessa rede estadual que conta também com a representação dos trabalhadores e trabalhadoras do setor elétrico e de segmentos da sociedade civil que entendem que a energia é fundamental para que nós tenhamos a soberania nacional. Eu acho que o governo está fazendo um crime com o sistema eletrobras. Um crime. Nós estamos falando, eu repito, de mais de 80% dos investimentos que partiram das estatais e ou então de parcerias com a participação decisiva das próprias estatais. Nós estamos falando disso, que está entregue hoje, que está colocado hoje em um balcão de negócios para se tentar controlar um rombo fiscal e abrir mão de uma soberania absolutamente fundamental para o desenvolvimento deste país. Por isso, hoje, seria o lançamento desta rede, que é uma rede parlamentar, contando com representantes de parlamentares em nível municipal, estadual, enfim, para que nós possamos, a partir daí, desenvolvermos uma campanha e disputarmos com a narrativa que o governo tem buscado implementar. O governo tem buscado implementar que é bom para o país. Como é bom para o país abrir mão das suas empresas e da sua possibilidade, da sua soberania energética? Como isso pode ser bom para o país?
Deputada Érica Cocai, teoricamente, a base do governo detém os votos necessários para aprovar, né, essas medidas, mas a senhora percebe que há, digamos assim, dissidências ou entre os partidos que formam a base, discordâncias em relação a essa política, de modo a um processo de convencimento, deserções no que diz respeito a essa política pública para evitar esse processo aqui dentro do Congresso Nacional?
Nós estamos contando com a participação de parlamentares que, teoricamente, são da base do próprio governo. Eu penso que os parlamentares estão chegando a um determinado momento, um ponto de inflexão, que eles vão ter que decidir se vão estar apoiando um governo que está buscando vender o próprio país ou se vão ficar ao lado do povo brasileiro. Então, portanto, essa campanha é uma campanha que conta com parlamentares que fazem parte da frente parlamentar, defesa do setor elétrico na Câmara, e fazem parte da frente parlamentar mista de defesa da soberania nacional e que vai buscar fazer essa disputa de narrativa. Eu penso que o conceito de maioria e de minoria, ele é um conceito que depende muito da capacidade de organização, de pressão, de mobilização da própria sociedade. Perfeito. As maiorias de hoje se transformam em minorias se a população fizer um trabalho de mobilização, de participação ativa.
Agradeço muitíssimo mais uma vez, deputada Érica Cocai, conversando conosco aqui sobre essa iniciativa de uma rede que envolve duas frentes parlamentares. Ela que é coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Elétrico, junto com a Frente Parlamentar da Soberania Nacional, lançam essa rede parlamentar pela defesa da energia elétrica e da a Rede Parlamentar em Defesa da Soberania Energética e Soberania Nacional. Um ótimo trabalho, um bom dia, deputada.
Bom dia.